Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sion Talks, nosso podcast. Hoje falaremos de uma temática bastante interessante que é: começo perguntando, é possível se alimentar de forma saudável na escola? Para que a gente possa conversar um pouco sobre essa temática, refletir um pouco e, por que não, nos informar um pouco mais, teremos conosco a professora Vânia e a professora Érica. Então, Vânia e Érica, sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir que vocês se apresentem um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo. Vânia, com você primeiro.
Oi, tudo bem com você, Flávio? Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou professora do ensino médio do Sion há pelo menos 14 anos, mas eu estou nessa caminhada de ser professora há quase 30 anos. Eu sou bióloga e sou especialista em metodologias ativas, em orientação educacional e em sexualidade humana. Eu trabalho também na formação de professores pelo Brasil e também dou aula no curso de pós-graduação em metodologias ativas, né? E é isso que eu tento trabalhar com os alunos na escola. E também estou como coordenadora de área de ciências do Colégio Sion. É isso.
Muito bom, Vânia. Obrigado. E você, Érica? Quem é Érica?
Queria primeiro agradecer por esse convite. É um prazer estar aqui para falar sobre nutrição, que é assim, uma área que eu gosto muito, enfim. Sou nutricionista, formada desde 2003. Iniciei minha carreira em cozinhas industriais, trabalhando na área de auditoria, controle higiênico-sanitário, sempre dentro de escolas, né? Primeiro nas escolas da rede municipal e hoje em escolas da rede particular, né? E aí, por estar em contato dentro das escolas, eu comecei a me interessar também pela área de pedagogia. Então, hoje eu sou estudante de pedagogia também, estou no terceiro ano. E é isso, um pouquinho do meu histórico.
Muito bom. Então, professora, seja bem-vinda à nossa área, né, Vânia? Uma área bastante rica, prazerosa, cheia de desafios, mas que eu costumo dizer que quem mais aprende sempre somos nós, né, durante esse processo. Vou começar com você então, Érica, já que você é a convidada especial, eu digo não que a Vânia não seja, mas a Vânia já faz parte do colégio. Eu queria saber de você, Érica, na sua opinião, o que é uma alimentação saudável?
Então, a alimentação saudável, ela é aquela que ela oferece todos os nutrientes que aquele organismo necessita, né? Então, a gente pensa assim numa alimentação em que você consegue ter o aporte de proteínas, minerais, vitaminas, gorduras, carboidratos, para que consiga manter a saúde daquele indivíduo ou para que a gente consiga melhorar a saúde dele, né? A princípio seria isso. A gente tem guias alimentares para ajudar nessa conscientização do que devemos comer, das porções, quanto comer de cada coisa, né? Para que ajude aí nesse caminho.
É interessante. Mais para frente eu vou querer saber um pouco, quando você diz dos guias, sempre tem uma dúvida até minha, pessoal, né? Ao longo das décadas, vamos pensar nas últimas 3 décadas, vai, não vamos tão longe assim. A quantidade de informação sobre alimentação e o quanto as coisas mudam. Porque gosto de ler sobre alimentação. E aí, algumas revistas falam sobre isso. Então, aí aparece um ovo na capa da revista e diz: a bola da vez é o ovo, você pode comer ovo todos os dias. Aí eu saio feliz e saltitante porque eu adoro ovo. Daqui a pouco, não consoma mais do que 3 ovos, porque o colesterol pode aumentar. Então, assim, nós que somos aí os usuários, vamos pensar assim, as pessoas comuns que não têm acesso a tantas informações, a gente fica maluco, porque cada hora é uma orientação. E eu concordo que tem que ter uma curadoria para que a gente saiba por onde buscar essas informações, mas eu vou deixar para você falar mais sobre isso depois. Vânia, e eu quero também saber de você, na sua opinião, qual que é o maior desafio quando nós falamos dessa alimentação saudável que a Érica falou, mas com os nossos alunos? Qual que é esse maior desafio?
Eu acho que acho que o principal desafio, eu acho que é trazer o que é científico para a realidade desse aluno, porque conhecimento é importante e ele tem que ser fundamentado, é isso que eu falo, porque eles vão encontrar por aí uma série de informações e às vezes as pessoas vêm tão convincente para a gente, né, que assim, olha, e vem até dando uma explicação teórica, e aí o que eu falo para eles é assim, tem fundamentação científica, né? É baseado em conhecimento, porque sempre vai ter uma dieta da moda, sempre vai ter. Eles vêm com muita informação e muitas vezes uma informação que é veiculada, porém ela não é científica. Então, uma das coisas que eu falo muito para eles é isso, né? A gente tem que ver até que ponto isso é real ou não. Então, qual o maior desafio que a gente tem de falar de alimentação saudável é eu trazer esse conhecimento para a realidade do aluno, para que ele vivencie. É que nem eu falo assim, muitas vezes, quando eu falo de ecologia, eu fazendo um paralelo e falar de que a gente tem que cuidar do planeta, se ele não vivenciar isso e não entender que jogar papel no chão é complicado com esse ambiente, é trazer ele para perto dele, né, essa realidade, eu não consigo mudança de postura. Então, eu tenho que trabalhar tantos conceitos científicos sobre isso, que nem a Erika falou, né, lipídios, carboidratos, isso eu trago para eles. Mas, realmente, o que é isso na nossa alimentação e como que eu incorporo isso de uma maneira adequada? Então, acho que esse é o maior desafio, é falar do que é saudável, mas que ele consiga fazer escolhas adequadas. E perto de tudo isso que está, hoje em dia, tão disponível, né, para as pessoas no mercado, tantos rótulos e tantas coisas, para que ele saiba fazer boas escolhas, né? Então, acho que o maior desafio é saber escolher, né? Além do conhecimento, colocar isso em prática. E é isso que a gente tenta fazer na escola.
E é tão interessante porque, se nós, visitando a pediatra recentemente, da minha filha, aí a gente pergunta sobre os alimentos, a questão do sal e o açúcar, ela diz, não, pode dar um iogurte que tenha no máximo 2 ingredientes. Aí você fala, uau, quanto é importante a questão do rótulo, quanto é importante o ingrediente, o quanto é importante estar informado. Quando eu te ouvia, Vânia, eu pensei exatamente nisso, assim, o quanto buscar informação, e aí temos que dormir tranquilo que o rótulo pode estar sendo ali meio maquiado, mas o que está no rótulo é algo que a gente precisa acreditar, porque eu não tenho como analisar os nutrientes de um alimento em casa. Eu não tenho capacidade para isso. E aí, Érica, aí eu chuto a bola agora para você e te pergunto assim, quais são esses principais erros que nós cometemos à mesa? Eu penso que sejam os erros mais básicos, por exemplo, o excesso de sal na comida, ficar muito tempo sem se alimentar, enfim, mas estou certo? Esses são uns dos principais? Ou quais outros existem?
Eu acho que nessa linha que você está indo, eu acho que a gente está indo no caminho correto, né? Eu acho que sim, o excesso de sal, a gente levar o saleiro para a mesa é um perigo, é um erro muito, muito grave, né? A gente tem que tentar reduzir o máximo que a gente conseguir do sal, de adição em especial, né? Porque a gente já faz a comida lá com um pouquinho de sal, então para que esse salzinho de adição, né? Eu destacaria aqui também um erro que muitas pessoas cometem, o uso de temperos prontos, né? A gente tem que usar mais esses temperos naturais. Então, a gente tem a salsinha, a gente tem tantas ervas, né? A gente tem o azeite, a gente tem o orégano, né? Usar mais desses temperos da horta, os temperos, né, da feira. Tentar usar mais, tanto para fazer as refeições, quanto para temperar a nossa salada também. Para que a gente usa aquele molho pronto, molho com maionese, molho com tantos aditivos? Não tem necessidade, né? A gente tem uma infinidade de outras opções. Esse eu colocaria como um dos erros. Um segundo erro seria a gente ingerir líquidos durante a refeição. Embora, assim, algumas pessoas tenham a necessidade de pelo menos um pouquinho, esse um pouquinho tudo bem. O problema é a gente ter que fazer uma refeição com um copão de suco, ou um copão de refrigerante, ou até um copão de água, né? Eu acho que isso acaba atrapalhando a digestão dos alimentos, né? Então, eu acho que isso também seria apontado como um erro que a gente comete, né? E uma terceira coisa é a gente não sentar à mesa para fazer nossa refeição. Eu sei que a vida é corrida, né? Mas a gente precisa pelo menos reservar, nem que seja uma das refeições. A gente parar em paz com a família, sem celular, sem televisão, para que a gente realmente possa ter aquela, voltar a ter aquela conversa, né? E desfrutar daquela refeição, né? Para que a gente possa saber do que a gente está se alimentando, porque senão fica uma coisa tão automática, em frente à TV lá, você nem percebe o que você está comendo, né? Então eu apontaria esses como alguns dos erros. Tem alguns outros, mas eu acho que esses são alguns dos principais.
Muito bom, é bem interessante. Eu acho que a comida é muito mais... Se alimentar, na verdade, né? Eu penso que é muito mais do que pôr comida na boca, né?
Com certeza.
Com certeza. Pré, do durante, até do depois, né? Também não adianta comer, tô à mesa, termino de comer, já pulo, saio correndo no desespero. Então, acho que tem todo um preparo. Eu sei, Vânia, que no colégio tem um projeto, né, chamado Alimentacion. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto que foi desenvolvido aí no colégio com os alunos. Qual que é o objetivo desse projeto? Como que ele surgiu? Conte para a gente um pouco, assim, até para a Érica conhecer. Eu acredito que vai ser curioso para ela, se ela já não conhece, né, Érica? Mas vamos lá, Vânia, a gente quer...
Na verdade, esse projeto, ele começou justamente porque eu tenho que trabalhar assuntos com o primeiro ano do ensino médio, que são as substâncias orgânicas e inorgânicas. E aí a gente trabalha carboidrato, lipídio, proteína, ácidos nucleicos, sais minerais, enfim. Quando a gente trabalha esse assunto, trabalhar só para discutir conceito, ele não... leva, primeiro, a um conhecimento significativo e, segundo, não leva a realmente, assim, o que eu vou fazer com isso na minha vida. Então, a ideia era justamente trazer essas informações de forma científica, porque eu preciso desse conhecimento, inclusive para vestibular, mas só para isso não me interessa. Me interessa é o que isso significativamente vai mudar na vida dele. Né? Para que eu preciso saber disso? E aí veio esse projeto em que esses alunos, primeiro, cada um se torna especialista num assunto desse e vai em busca de conhecimento. Então, eles vão fazer pesquisas na internet em fontes confiáveis, né? Então, saber aonde buscar não é em qualquer material que é postado. Então, eles vão buscar essas informações e eles criam um portfólio. Eles criam primeiro um material como se fosse um blog e eles se tornam especialistas. E a partir daí, cada um fica especialista em nutriente e um ensina o outro dos seus colegas e passam a formar uma equipe em que tenham todos os nutrientes lá com um especialista. E aí, depois disso, eu lanço um desafio. O desafio é dar uma situação-problema para que eles resolvam. E nessa situação-problema, eu fiz a parceria com o pessoal da Universidade, da FMU, com o pessoal de nutrição. Então, os alunos do quinto ano, do quinto semestre, de nutrição, eles fazem a análise do portfólio desses alunos através de uma rubrica de avaliação que eu disponibilizo para eles, e eu lanço um desafio que é o seguinte: eles têm um paciente e esse paciente se alimenta muito mal. Então, ele recebe mais ou menos o tipo de alimentação desse paciente, que é, depende do caso, pode ser ou um adolescente da faixa etária deles, ou uma pessoa mais velha, enfim. Ele recebe o quadro que a pessoa tem hipertensão, ela tem colesterol alto, ela está obesa, enfim. E a partir daí, de uma situação real, eles têm que propor um prato em que eles desenvolvam esse prato e que melhore minimamente o quadro deste paciente. E aí eles têm, a partir do fundamento teórico que eles tiveram, aplicar na prática isso. Porém, com uma pessoa que tem uma alimentação tão desregrada, que é o caso que eu apresento, eles têm que trabalhar empatia, quer dizer, primeiro se colocar no lugar dessa pessoa para ver assim, eu não quero que ele mude de hambúrguer para brócolis, porque essa proposta não vai ser viável, até porque a pessoa nem provavelmente vai se interessar por isso. Então é que eles propõem alguma coisa que melhore um pouco o quadro, até porque eles não são nutricionistas. Mas eles têm uma palestra com uma nutricionista da faculdade, eles têm todo o apoio do pessoal da nutrição da FMU e, além disso, eles têm que desenvolver uma embalagem com todas as informações necessárias, que esse material, que esse produto, ele seja rentável, que eles vão ter que fazer um estudo de mercado, de custo do alimento que o paciente ingeria e qual é o similar que ele propõe e quanto isso no bolso interfere. E aí, então, eu convido também empresários para fazer parte dessa avaliação, para analisar se esse produto ia ser vendido por eles na sua empresa. Então, eles desenvolvem desde a embalagem, desde a rotulagem, eles seguem o Guia Alimentar da População Brasileira como fonte de pesquisa, eles discutem com a nutricionista assim, opções que eles têm, eles fazem a embalagem, então quem gosta de design vai para esta área, no grupo dos alunos, quem gosta de matemática vai para tabelas de preço e custos, quem se interessa para a parte biológica, então vai para essa questão alimentar, então eles trabalham em equipe. E com esse projeto, muito mais do que alimentação, eu trabalho empatia, eu trabalho a questão do trabalho em grupo, de discutir com o grupo e o trabalho em equipe. E no final, eu convido todo esse pessoal da nutrição e dos empresários para avaliarem o trabalho. E aí, então, eu faço uma parceria com Métodos e Projetos, com que eles trabalham assim, desde a postura de apresentação, porque eles fazem parte de uma empresa e esta empresa vai pôr no mercado ou não aquele produto que eles desenvolveram para aquele grupo específico de pessoas. Então é um projeto bem legal, eles se envolvem muito e a partir daí eu até ouço muitas mães falando assim, olha, depois desses projetos, nossa, eu vou no supermercado, eu levo horas, porque meu filho começa a olhar a embalagem, começa a olhar tudo que tem no rótulo, começa a escolher e já aí começa a implicar com o que eu estou comprando. E é o que eu falo, eu descubro o que cada um faz em casa, porque eles deduram a família inteira. E começam uma mudança, nem que seja mínima, mas a primeira coisa eu já consegui, que ele olhe um rótulo e faça escolhas a partir dos ingredientes que estão lá, né? Sabendo como ler esse rótulo. O que é o produto que está em maior quantidade ali na sequência? Então, ele analisa se aquilo é real, que ele deve comprar ou não. Se ele tem um alerta, se ele é um chamariz. Porque a gente tem uma indústria por trás, que é, principalmente com crianças, né? Que acaba sendo até cruel, né? Venda casada com brinquedos e tudo mais. Então, a gente deveria, né, começar essa ideia de estudo dessa alimentação, acho que desde os pequenos, eu acho que é uma coisa que é para a vida, porque isso tem a ver com saúde. E é esse objetivo que acabou tendo o projeto, e ele surgiu realmente de colocar em prática o conhecimento que é adquirido em sala de aula. E aí poder discutir e ver para o mercado de trabalho, inclusive, como que ele consegue desenvolver um produto que não é fácil, não é simples. Então, eles têm feedback tanto de empresários quanto do pessoal da nutrição. E isso é bem legal, porque enriquece e eles têm a oportunidade de rever o projeto depois. É mais ou menos isso, Flávia, porque se você me deixar aqui, ó, eu sou apaixonada por isso, eu vou até amanhã falando.
temos, mas é importante que você tenha trazido essas informações, porque era exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, para que a gente pudesse entender o contexto e o conceito do projeto. E se você me permite, eu diria que de tudo isso que eu ouvi, de todo esse detalhamento do escopo, das fases do projeto, dos profissionais envolvidos, eu diria que o mais importante de tudo é que a informação e o conhecimento me faz tomar decisões adequadas, né? Então, acho que é muito importante. E aí, quando você diz, isso deveria começar lá na educação infantil, eu diria, vamos fazer um voo mais rasante. Eu acho que tem que começar na gravidez, na gestação, quando a mãe está gerando uma criança, porque a alimentação dessa mãe vai para essa criança, né? E essa criança, quando começa a vir para a escola, ela também precisa, desde o maternal, enfim, ser, então, educada. Então, está aí uma provocação saudável, né, Vânia, que a gente possa, no colégio, eu sei que nós já fazemos esse trabalho no colégio, de alimentação saudável, eu digo uma questão estruturada em um projeto, que é o Alimentação, de repente abrir esses braços para que a gente possa garantir esse olhar proporcional à faixa etária, né? Mas que trabalha essa percepção de conhecimento, porque aquela família que vai querer sempre comer batata frita, não vai aceitar porque o filho não vai deixar, de vez em quando pode, não é isso, é de vez em
com
quando.
Com certeza, é.
Eu passar para a Érica, mas anteriormente eu te perguntei quais são os principais erros, aí você deu umas dicas bem interessantes. Ainda te trago mais uma pergunta curiosa da minha parte, assim, a gente sabe que a alimentação saudável, ela exige disciplina, ela exige um certo trabalho, a Vânia falava agora há pouco, tem que ir para o mercado. Se eu ficar lendo todos os rótulos e tentar identificar as pegadinhas, eu vou gastar no mínimo mais meia hora do que eu gastaria que só pegar e colocar no carrinho e sair, passar no caixa e ir embora. Então, assim, e tem a nossa rotina de trabalho, que é agitada, não agora a pandemia, porque de certa forma estamos meio que isolados, mas no geral temos uma vida agitada. Então, esse contexto todo, Érica, se você pudesse dar, sabe, aquelas três dicas de ouro, assim, para auxiliar nesse processo de reeducação alimentar. Eu digo reeducação porque todos nós temos que aprender a nos alimentar bem todos os dias, porque as tentações são tão grandes e o mercado ele é produzido para que nós caiamos nessas tentações, né? Uhum. Então, quais seriam as dicas? Talvez dicas simples, o que você enxergam como dicas de ouro?
Só voltando um pouquinho, Flávio, realmente, com certeza é reeducação alimentar que a gente fala, porque é essa que você vai levar para a sua vida toda, né? Então, a palavra é bem essa, reeducação. Eu acho assim, para que a gente consiga realmente ter uma alimentação mais saudável, eu acho que a primeira das dicas, assim, a principal delas é a organização. Principalmente para a vida corrida que a gente tem. Eu preciso me organizar, eu preciso organizar a minha alimentação daquela semana ou daquele mês, porque se eu for esperar o dia, o momento que eu chego em casa, que eu tô cansada, para poder abrir a geladeira, eu vou fazer um pãozinho, eu vou chamar uma pizza, eu vou pedir um hambúrguer, alguma coisa pronta, eu não vou conseguir fazer a minha escolha mais saudável, né? Então, eu acho que organização é a primeira dica e eu acho que é a principal delas, né? Eu acho assim, como segunda dica, eu daria de, assim, que também faz parte da organização, mas de que as pessoas levem os lanchinhos para o trabalho, porque aí ela não depende de sair para comprar e para ver, não, ela já tem o lanchinho dela ali pronto com a frutinha dela, as castanhas, ou o cereal, a pipoca, enfim, ela já tem a opção mais saudável para ela, né? E uma terceira dica, que também é muito importante, o consumo de água, que muita gente ou esquece, ou substitui por suco, ou substitui por, não vou nem falar refrigerante, mas eu sei que muitas pessoas nem água tomam. A água, ela é insubstituível, né? Então, eu acho que aquele hábito de andar com a garrafinha realmente e levar para todos os lugares que vai, é um hábito muito saudável, muito bom, né? É necessária essa hidratação para que a gente consiga manter um metabolismo legal. Então, eu, assim, as três dicas de ouro eu colocaria isso: a organização, né? Os lanchinhos já pré-preparados e a gente ter sempre disponível a água para que a gente possa estar se hidratando durante o dia.
E é tão interessante porque te ouvindo, Eric, assim, eu fiquei pensando, enquanto eu te ouvia, eu trazia na memória a minha rotina, né, sem ser pandemia, vamos já sonhar fora dessa pandemia, trazendo a rotina na memória e pensando, olha, isso é possível, olha, isso sim, água eu já sou um adepto, assim, fiel mesmo, eu sempre tô com uma garrafinha e ela vai pro carro, ela vai pro trabalho, ela vai comigo, ela é grudada em mim. Agora, o lanchinho, né, os nossos pais até faziam isso, né, de certa forma falavam, leva a marmita, leva isso, mas a gente pode trocar a marmita pesada, aquela comida, por um lanchinho, né, e são coisas Érica, são coisas...
Com certeza.
Dizer, né, então não tem desculpa, é uma questão de querer. A Vânia falava agora há pouco desse contexto de alimentação saudável na escola, que implica nas aulas, né, que o aluno se conscientizar, então automaticamente ele vira um replicador, quase um fiscal da alimentação saudável na família e vai crescendo, ele vai ver resultado na saúde dele, ou vai identificar na família algumas pessoas com problemas de saúde e ele vai poder auxiliar, inclusive, ele não é um profissional, mas auxiliar. E aí, Vânia, e Érica também, sintam-se à vontade para comentar. A gente sabe que tem uma cultura ao corpo perfeito hoje. Quer dizer, hoje, sempre teve, mas hoje mais do que nunca, porque todo mundo tem um celular com câmera e quer tirar selfie. Então, todo mundo não quer que o pescoço fique assim assado, que a ruga não apareça, que a barriga fique assim, que tira foto de lado com a mão na cintura para aparecer sem barriga. Enfim, tem uma série de preocupações modernas que as pessoas têm hoje, né? E aí, isso incentiva essas pessoas a buscar essas dietas da moda. Eu já ouvi várias dietas, várias, né? E muitas delas colocam a saúde das pessoas em risco, porque nem toda dieta é para todo mundo. Algumas dietas são específicas para um grupo de pessoas ou para um organismo específico. Então, na opinião sua, Vânia, mas também, Érica, sinta-se à vontade para contribuir, o que leva uma pessoa a colocar a sua vida em risco sacrificando o próprio corpo hoje em dia?
Bom, na verdade, Flávia, a gente está falando primeiro, eu falo com adolescentes, e a questão do corpo e da imagem é um ponto muito forte, né? Então, trazer essas, primeiro, trabalhar com eles, pensando, e eu discuto muito isso, assim, quanto tempo você levou para ganhar o peso? E quanto você está querendo no prazo, né, para eliminar isso? E aí eu falo como a célula funciona, como o nosso cérebro funciona e como o nosso corpo funciona para fundamentar essas escolhas, né? Então, quando você pega uma dieta da moda, primeiro, aonde ela foi fundamentada, né? Para que público ela foi indicada? Segundo, quanto tempo? É dieta? Então, assim, a gente está falando aqui de coisas diferentes. Nós estamos falando de reeducação alimentar e aí uma coisa é dieta, né? Então, eu falo para ele, bom, eu posso fazer uma dieta se eu quero entrar num vestido que eu vou pôr numa festa, assim, daqui 2 semanas, então eu preciso emagrecer porque senão eu vou ter que comprar outro. Ok, vou fazer uma coisa até um pouco mais drástica, talvez não seja tão cruel para o meu corpo, porque eu tenho um objetivo e eu sei que ele acaba daqui 2 semanas porque é só para entrar no vestido. Aí eu falo para eles assim, quando você vê uma dieta, você acha que você vai conseguir mantê-la por quanto tempo? Né? A dieta do ar, né? Água, alface e amor. Tá bom, você consegue isso por 2 anos? Você conseguiria manter isso aí? Porque as nossas células, elas têm memória. E elas levam um tempo para perder esvaziar e entender que esvaziou nessas células adiposas. Então, o que acontece que eu falo para eles? Se você faz uma coisa muito drástica, o teu corpo está entendendo que você está em guerra. E se ele está tentando, se ele entendeu que você entrou em guerra, ele vai tentar armazenar o que ele puder assim que você oferecer alguma coisa para ele. Então, ele vai guardar aquilo que você privou e mais um pouco, porque ele fala, bom, essa maluca vai fazer de novo isso comigo e eu preciso ter reservas. Então, aí é aquele efeito sanfona que começa, né? Você perde muito rápido, mas você ganha depois na mesma velocidade. Se você for sair da água, amor e alface, você vai engordar aquilo que você perdeu e mais um pouco porque o teu organismo vai armazenar. Então, eu falo assim, cruel esta questão do corpo para o adolescente e o que essa mídia faz com todo mundo. Então, o que a gente trabalha em sala de aula não é só a questão da alimentação, de dietas, mas essa coisa assim, quem sou eu, de quem é esse corpo, porque o meu corpo é minha casa. E se eu não cuidar da minha casa, eu vou adoecer. E a gente, desde Hipócrates, a gente tem, né? A doença começa pela boca, né? E aí é que a gente tem que ter esse cuidado. Então, trabalhar essa alimentação saudável, então esse lanchinho que vem, muitos adolescentes têm vergonha. Então, a hora que você traz isso para a realidade e mostra para eles que isso é uma opção de vida, que vai, eu falo que é a caderneta de poupança, o que você fizer aqui, você vai pagar lá na frente. Você vai ter dinheiro, você vai gastar tudo. Então, pensa bem o que você faz aqui, você vai ter resultados para daqui a um tempo. Então, é trabalhar muito essa conscientização de quem é esse corpo, e esse corpo é minha casa, e o que eu faço com ele, e o que realmente vale a pena e o que não vale. É lógico que eu preciso pertencer a um grupo e pensar que, então, se eu quero mudar, que ele seja uma reeducação alimentar, e não essa questão de dietas da moda, né? É mais ou menos nesse sentido. Acho que a Erika pode aí completar.
Então, eu acho assim, eles, não só os adolescentes, mas a população em geral, ela tem acesso a muita informação. Mas a questão é, e a informação de qualidade, né? A gente tem que dar, de repente, vamos dizer assim, armas para que eles consigam filtrar essas informações, né? E esse é um assunto assim, delicado e muito polêmico, né? Eu acho que a orientação profissional ela é muito importante, né? E conscientizar esses alunos de que buscando a saúde, o corpo vai ser uma consequência disso, né? Um corpo forte e saudável, ele vai ser uma consequência do quê? De uma alimentação, das escolhas alimentares corretas que ele fez, né? Então, e assim, quando você trata a criança, o adolescente, na escola, isso é o que a gente comentou no começo, né? Vai ser levado à família, né? Você acaba tratando também uma família, né? E isso é muito legal. Eu acho que, assim, eu acho que a gente tem que orientar para que eles busquem essa informação de qualidade. Sendo uma informação de qualidade e tendo uma orientação, eu acho que eles conseguem se achar nesse caminho, né?
Interessante. E o Erika, agora falando um pouco até do colégio, assim, como que é feito o cardápio de alimentação no colégio? Sei que agora em momento de pandemia nós não estamos oferecendo ainda as refeições lá, só uma pequena parcela que voltou para as atividades extracurriculares, mas no geral, quando o colégio está num movimento normal, diríamos assim, como que é feito esse cardápio? Os alunos, o que eles podem encontrar na nossa cantina? Se eles querem almoçar no colégio, comer algo, enfim, o que tem disponível lá?
Então, assim, a estrutura do cardápio, a gente, como nutricionistas, né, a gente prioriza, assim, cor, sabor, toda essa estrutura nutricional, ele é equilibrado nutricionalmente, né? É um cardápio em que a gente tem a oferta de frutas, verduras, legumes crus, cozidos, uma infinidade de leguminosas, temos os produtos integrais. Então, assim, a gente possibilita que o aluno faça escolhas saudáveis, né? E com relação à cantina, lá a gente tem também as opções de saladinha de fruta, de um mix de castanhas, de pães integrais caseiros, né? Tudo feito com muito amor, né? Porque os funcionários, eles, assim, trabalham realmente por gosto, assim, com muito gosto, com muito amor, né? E eu acho que é isso, assim, é uma alimentação muito variada, né? A gente tem um buffet de salada, um buffet muito, com um número de saladas muito grande. E, além disso, também é uma preocupação da cantina a questão higiênico-sanitária. Então, a gente trabalha também essa supervisão, né, para que a gente possa oferecer uma comida, realmente, uma refeição realmente de qualidade, tanto nutricional quanto higiênico-sanitária.
Perfeito. E, Vânia, e você? Você costuma almoçar no colégio, sua rotina do dia a dia? E se costuma, é possível? Então, agora trazendo, vinculando a resposta da Érica. A Érica está falando, é verdade? É saudavelmente na correria do dia a dia? No...
É, olha, Flávio, eu assino embaixo do que a Érica está falando. Principalmente, e assim, a gente come com amor também, porque é muito boa. Então, eu digo assim, a gente tem uma variedade, então essa questão da cor e variedade é uma coisa que a gente... É até engraçado, depois quando a gente come com os alunos, né, todos na cantina, e eles vêm assim para mim, olha o prato de não sei quem, tá faltando... Então, eles mesmos começam a olhar o prato do outro, até de professor, eu falei assim, vai lá e cutuca a vida deles, né? Mostrando o que que é. Então, o prato colorido, né? A gente até brinca, não é de M&M, o prato colorido é de uma variedade muito grande de alimentos, e aí você, com certeza, nessa variedade, você consegue aqueles nutrientes que o seu corpo precisa. Então, na cantina da escola, eu como nos dias que eu estou trabalhando sempre, e a variedade permite que o prato seja bem colorido. O único problema é que o tamanho do prato, a gente acaba tendo que tomar muito cuidado, senão a gente escolhe coisa demais.
Exatamente, o tamanho, né? Já é uma outra questão também, né, Érica? A questão da quantidade de comida. Uma quantidade enorme de comida saudável já deixa de ser tão saudável assim também.
Com certeza.
E aí, a gente está caminhando para encerrar esse bate-papo, está maravilhoso, está bem agradável, mas temos um tempo também, para os ouvintes também não cansar de nos ouvir. Agora eu quero ouvir de você, Vânia e Érica, de vocês, na verdade. É segredo, tá? Não vou contar pra ninguém, é só algo entre a gente. Qual que é a comida, ou pode ser uma sobremesa, por exemplo, que vocês adoram e vocês não se privam de comer? Fala, não, essa aqui, sei lá, uma vez por semana, uma vez ao mês, uma vez no semestre, eu não sei qual é o limite ou a permissão, vamos pensar assim, de vocês. Qual é essa comida? Eu vou começar falando então pela minha, tá bom? Pra não parecer que eu sou só curioso, só quero saber de vocês e não falo da minha. Eu não resisto a um pudim de leite condensado. Então, se aparecer na minha frente, eu fecho os olhos, tenho que rezar, fazer vários movimentos para que eu não caia nessa tentação. O resto, para mim, por exemplo, que a maioria adora, chocolate, bolos, essas coisas, tranquilamente pode aparecer ali que já era. Agora, um pudim de leite condensado é a minha perdição. E vocês, qual é?
Bom, eu posso começar. Eu teria assim uma lista, né? Mas como eu teria que escolher uma coisa só, eu sou chocolate. Eu amo chocolate. Então eu fico feliz que você deixa o chocolate para mim, Flávio, porque é uma coisa assim que eu falo muito para os meus alunos. A gente tem que ter alimentação saudável, mas em certas partes eu preciso ser feliz. No sentido de massagear o coração. E o que massageia meu coração, seja entupindo ou não, né? Ou só me deixando feliz, é o chocolate. Então, chocolate eu não abro mão, não.
Bom saber. Ó, então, os ouvintes que estão ouvindo aí, se quiserem agradar a Vânia no dia da avaliação, da prova, é brincadeira.
Não, não. eu não tô brincando, não. Pode continuar.
Eu vou deixar os doces com vocês então, porque eu sou dos salgados. Como boa filha de italianos, o meu problema é o macarrão.
Ah, isso já tem o meu nome.
Jeito, é o macarrão, todo domingo. Eu me privo de outras coisas, porque eu sei que vai ter o macarrão com bolinho da minha mãe. Então não tem jeito. Isso eu prefiro deixar de comer outras coisas para poder comer o macarrão.
E até porque o macarrão da sua mãe tem afetividade junto, não é só a
comida. Com certeza. Ela aprendeu com a nona, que aprendeu com a bisa, e então tem com certeza esse lado.
Muito bom saber. Então, isso é para mostrar que nós somos humanos, é possível alimentar saudável e sim comer algo que você goste, sem estragar toda a sua saúde. Eu acho que o equilíbrio é sempre... o que nós vamos perseguir sempre, né? O tal do balance, do equilíbrio em tudo na vida. Água em excesso mata também. a água é saudável, mas a água em excesso mata. Quem morre afogado foi a água em excesso que entrou no organismo.
Com certeza.
É a questão do equilíbrio. Para a gente finalizar, eu queria, obviamente, agradecer já antecipadamente vocês por aceitarem o convite, por esse bate-papo. Eu vou pedir que cada uma de vocês compartilhe ou um livro, ou um filme, ou uma frase, ou indique qualquer, ou dê qualquer dica para os nossos ouvintes sobre o papel da alimentação nas nossas vidas. Vânia, eu vou começar com você. Depois a gente vai ouvir a Érica e a gente se despede.
Ok, tem um documentário brasileiro que eu acho que é muito importante, eu acho que não só para os alunos, mas para os pais. Eu acho que quem oferece a comida primeiro para a gente são os nossos pais. Eu acho que, e muitas vezes são por falta de informação mesmo, que acabam achando, ligando a essa questão de ser saudável, porque uma indústria vende uma coisa como sendo saudável para a gente. Então, assim, não é culpar os pais, mas realmente tem um documentário que é brasileiro, que chama Muito Além do Peso, né? Que trata, estuda a obesidade infantil, que eu acho que é um ponto muito importante, e ver o que essa indústria faz com a gente. E o que que faz nos bombardeando de produtos com uma série de substâncias que acabam piorando a qualidade já da alimentação desde a infância. Então, a gente está falando de uma pandemia, né, que é a pandemia que a gente está vivendo agora, enclausurado, mas tem uma pandemia que ela existe, que é da obesidade, né? Que é da obesidade infantil, inclusive. Então, eu acho que esse documentário, ele mexe muito com a gente. A partir do momento que você assiste, eu acho que te dá algumas coisas para pensar. Então, ele tem uma hora e pouco, mas eu acho que você vai se entreter, e é brasileiro, então é de acordo com a nossa realidade, tá bom? Então, é isso.
Muito boa dica, esse eu não conheço, já está aqui na minha lista.
Eu vou indicar um livro, ele chama Faça do Alimento Seu Medicamento, da Jocelyn Salgado, é uma professora da Universidade de São Paulo. Ele é um livro, assim, pequeno, são dicas simples para, a partir da alimentação, a gente conseguir prevenir doenças. Ele é bem simples de entender e ele é bem bacana, assim. É um livro que eu gosto bastante.
Também é um livro que eu não conheço, com certeza eu vou conhecê-lo. Bom, como eu disse, precisamos finalizar. Então, Vânia, muito obrigado por você estar conosco. Érica, também muito obrigado por participar do nosso podcast, tá bom? O Sion e eu gostaríamos de agradecer imensamente.
Eu que agradeço pelo convite, adorei estar aqui com vocês hoje.
Eu acho que essas informações, Flávio, de forma, assim, muito descontraída e muito fundamentada, que eu acho que trazer a nutricionista para conversar, eu acho que é extremamente importante, né? E a Érica foi muito boa. A Érica, agradeço também, acho que vai ajudar também muito meus alunos. E eu agradeço também, Flávio, por estar aqui conversando um pouquinho sobre essa questão que me apaixona muito, né? É tratar a ciência caminhando lado a lado com a realidade do nosso dia a dia. E é isso que a gente fez aqui. Muito obrigada.
Obrigado a vocês, dá para perceber o amor que vocês duas expressam no olhar. Eu tenho a oportunidade de estar vendo vocês nessa gravação, mas agradeço novamente. Também pedimos e peço aos ouvintes que comentem, participem do nosso podcast, mandem um recadinho para a Vânia, para a Érica, façam suas perguntas, comentem, dê dicas de filmes, de livros. Eu acho que o podcast ganha sentido quando ele se torna uma ferramenta de comunicação, de informação e de conhecimento. Então, meus queridos ouvintes, até o próximo episódio. Tchau, tchau.